You are listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Proggers! Sejam bem-vindos a mais uma edição do ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. Meu nome é Ramsés, e sim, hoje vai ser polêmico.
Não. Aqui é o Roio, eu quero o melhor que você tem em cada sala.
Muito bem, hoje vamos dar início ao lado A do programa sobre o Dream Theater. Ele vai ter duas partes, depois do Pink Crimson a gente decidiu fazer assim.
Que é melhor, não tem como fazer, acho que nenhuma banda. Só se for as bandas novas, talvez a gente consiga. Mas é muita história pra um episódio só, senão vai ficar gigante.
Então a gente vai começar a dividir essas histórias em duas partes.
Lado A e lado B, genial. Fala a verdade.
Pois é, eu comentei. Hoje começa o lado A do Dream Theater. A gente vai falar do início da banda, um pouco dos projetos paralelos, um pouco da história, de como esse fenômeno do prog metal começou, Rony.
Eu não sei definir como eles poderiam se chamar.
Então vamos passar pela história do Majesty até o começo do Dream Theater, o EP e até curiosidades.
Deixar claro que a gente vai dividir esse primeiro aqui, é até o Falling into Infinity. Né?
Exatamente.
A próxima parte vai do Metrópolis pra frente.
Exatamente. Então, sem mais demoras, vamos para a dica de música?
Dica de música.
Maravilha. Muito bem, então vamos para a primeira dica de música de uma banda brasileira de São Paulo, que acabou de lançar o segundo álbum. Na verdade, não é tão...
Faz um pouco de tempo já que eles lançaram.
Exatamente, mas é um bom álbum, tá dando uma boa abertura para a banda.
E quem quiser conhecer um pouco mais, pode entrar no site oficial deles, www.deventer.com, ou no próprio MySpace da banda, onde vocês podem ouvir várias músicas além dessa que a gente tocou aqui, que é o myspace.com/deventer, com dois T's. Certo, um agradecimento especial aí para o Eliton, da Som do Dharma, Produção, Comunicação e Cultura. É uma empresa que faz o gerenciamento, não, o management de algumas bandas, inclusive de algumas que eu já conhecia, tipo Hellish War. Muito legal o trabalho dos caras. Então quem quiser pode conferir aí www.sondodharma.com ou MySpace dos caras, que é myspace.com/sondodharma. Ok?
Então, se vocês não ouviram, o nosso amigo Andrew, que...
Grande Andrew.
Grande Andrew. Passou pra gente essa dica. A banda é realmente muito boa. A gente vai pôr uma pauleira aqui deles, chamada Bunkers and Bakers.
Pauleira.
Ô, merda.
É uma música pesada deles, é isso que ele quis.
Ai, que bosta.
Como é o nome da música mesmo?
Bunkers and Bakers, okay. Da banda Deventer.
Não sei como é o nome. Deventer, talvez.
Deventer.
Não sei. E a minha sugestão dessa semana é uma banda já famosa no círculo progressivo, que é o Pineapple Thief. Sugeri a música My Bleeding Hand.
True.
Oh!
Muito bem. Depois dessas duas indicações.
Grandes indicações.
Vamos começar então o programa dessa banda que é o. A Nata?
A Nata?
A Nata do Prog Metal?
É, é o que fica boiando ali em cima do Prog Metal. Não, mas é. Vamos, eu acho que é o. É a grande figura do progressivo hoje.
Com muitas referências a grandes bandas do passado.
Porra. Eles unem tudo que é o. Prog Metal mesmo.
Com certeza.
Estamos preparados já para a ira dos fãs.
Sim, eles têm muito, muito talento, muitos fãs malucos. E a gente vai falar do Dream Theater, começo da carreira. Esse primeiro programa vai até o ano de 1998, que é quando o Fallen Into Infinity é lançado. Então vamos lá. Da onde surgiu esse grupo que mudou e marcou de uma vez por todas a história do prog metal e do rock progressivo em
si. E do heavy metal.
Importante lembrar isso aí. Tudo começou com o baixista, o John Myung. Tá bom.
Eu não sei como eles falam na Coreia.
Coreano, né? Muita gente fala que ele é japonês, que ele é chinês. Não, ele é coreano, ele é filho de pais coreanos, mas nasceu nos Estados Unidos.
Eu estava com uma chinesa que parecia muito ele.
Uma chinesa. Eu
ia jurar que
era ele. Como o meu chinês, é, então. Tá certo. Ele, com o seu amigo de longa data, o John Petrucci, eles se matricularam na faculdade de música de Berkeley, lá em Massachusetts.
Famosíssima faculdade de música.
Famosíssima faculdade de música. Na verdade, muita gente acha que eles formaram a banda, o trio, né, junto com o Mike Portnoy, formaram a banda ao mesmo tempo, mas não. Na verdade, o John Petrucci e o John Myung, eles conheceram o Mike Portnoy na faculdade, né? E eu ainda tenho uma lembrança de uma história que eu li, que eles estavam chamando gente, sala a sala, pra fazer uma audição, porque eles queriam uma pessoa muito foda do nível deles, porque desde sempre eles sempre se acharam muito foda, né?
Pode dizer que eles têm por que se achar.
Certeza.
É. Mas tudo bem, o ego é uma coisa assim, incrível.
Exatamente. E eles conheceram o Mark Portnoy e decidiram montar essa banda, que na verdade... era uma banda pra tocar, banda de faculdade, né? Toca na hora livre, de aula e tal.
Eles começaram tocando muito cover de Deep Purple e de Iron Maiden, né?
É, e de Rush também, porque eles queriam uma coisa mais simples de tocar, entendeu? Então o Portnoy falou, eu quero Rush porque é uma coisa mais tranquila.
Sim, é, Newport é um péssimo baterista.
É, com certeza, então, e o Portnoy, né, quase não se julga tão bom quanto.
Nah.
Então eles começaram tocando covers. Uma banda de garagem mesmo, bem tranquila. E foi no meio de um show do Rush, que eles são muito fãs de Rush. Fãs de Rush, fãs de Iron Maiden, fãs de Frank Zappa. Aliás, todas as bandas que eles abriram show já, né? Já
fizeram parceria. Ou já fizeram turnê junto.
Já fizeram turnê junto, exatamente. É, então, o nome Majesty.
Que é o nome inicial, que não era Dream Theater no começo.
Exatamente, começou como Majesty. Foi tirado de uma fala do Portnoy, que disse que ao fim de uma música do Rush,
música Bastille Day,
exatamente, disse que a música era
majestosa.
Você sabe que eu duvido essas coisas, né? Os caras, sei lá, sei lá, tinha um no caderno dele, sabe? Nunca foi assim, mas tudo bem. Oficialmente é isso, né? Então eles acharam tão da hora essa palavra e adotaram pra banda.
Tão pomposo.
Majesty, né?
Majesty. Em inglês falando.
É, exatamente. Mas quando eles decidiram montar a banda, ainda faltava um vocalista e um tecladista, né? Que na verdade eles convidaram pra tocar. Foi o Kevin Moore, dos teclados.
Que era um amigo de colégio do Petrucci, né?
Isso, era amigo do Petrucci da faculdade. E o Chris Collins, que também era amigo do Petrucci, mas é mais amigo ainda, que é mais pra trás de infância e tal. Chamou pra tocar nos vocais. Eles queriam fazer um... Tocar nos vocais.
Chamou pra cantar.
Esquece. Chamou pra cantar. Preciso gravar meu desses negócios. Então, quando eles formaram essa banda, eles começaram a investir mais. Levar a sério o negócio da banda mesmo. Né? Eles queriam que o Majesty realmente se tornasse uma banda famosa e tal. Então pra isso eles começaram a se dedicar muito. O Petrucci e o Myung tinham um acordo pessoal de treinar pelo menos 6 horas por dia no instrumento.
Saudável.
Só que com 6 horas por dia pra você treinar o instrumento, você não tem tempo pra nada, né? Nem faculdade, né? Eles falaram, faculdade não ensina nada, então vamos sair.
Na verdade, eles saíram da faculdade porque eles tinham noção que eles não iam aprender mais nada lá. Não, a humildade é uma coisa incrível.
Ou seja, né? Os caras já sabiam tudo, né?
Ah, não, eles sabiam tudo.
Muito bem. Na verdade, eles sabem muito mesmo,
sim,
né? Então, a melhor coisa que eles fizeram foi fazer a faculdade. E o Chris Collins também abandonou a faculdade. Todo mundo se juntou pra começar a levar a sério mesmo o negócio da banda. Começaram a fazer, então, shows em volta de Nova York. Em bar, em clubes, né? Undergrounds. Com o som deles, que era um som diferente. Era uma pegada mais pesada. Ao mesmo tempo, mais prog, né?
Totalmente técnico. O som dos caras era... Tinha aquelas jams também, tipo a jazz, assim. Coisa bem mais diferenciada, que era pra bar mesmo. Que eram os caras que manjavam, faziam tudo aquilo no show. Como é hoje o show deles.
Certeza.
No mesmo esquema.
Certeza. E aí começaram a gravar demos. Eles sempre escreveram muita música, em grande quantidade. Então, cada show em bar, entendi uma demo. Sempre tinha uma demo pra eles oferecerem, pra eles mostrarem pra alguém.
Divulgarem.
É, e aí a primeira demo que eles, que conseguiu um bom sucesso pra eles, vendeu 1000 cópias em 6 meses. Era uma demo...
É bastante coisa.
É bastante coisa.
Uma demo.
Furacão de vendas.
Pô, é bastante coisa, cara. 160 por mês.
É, e aí eles acabaram chamando a atenção de gravadoras.
Essa demo que você falou é o The Majesty Tapes, né? Foi lançado depois, a gravadora do Portnoy que lançou, um tempo atrás.
Exatamente. Então, eles começaram a chamar a atenção, começaram a fazer um bom nome, né? Mas antes de conseguir fechar um contrato com gravadora, alguma coisa assim, eles demitiram o Chris Cornell. Eles falaram, chega. E demorou um ano até encontrar um novo vocalista. A banda parou e ficaram escrevendo e compondo. Durante um ano, fazendo audições.
Eles fizeram shows instrumentais também, né?
Sim, é, mas aí ele não foi com o Majesty, né? Eles...
Era
Majesty?
Eu acho que eles tocavam com o Majesty ou não, era um outro nome.
Eu não me lembro. Eu tô confundindo com os projetos paralelos, esquece. Deve ser com o Majesty.
Acho que era.
Faquinha.
Né?
E aí, demorou um ano pra encontrar um novo vocalista e acabou aparecendo o Charlie Dominique.
É, que era um cara bem mais velho, já era um cara bem mais experiente que eles, né?
Já tinha feito trabalho com grandes bandas, com o cenário underground, né?
Ah, sim.
Ele era respeitado, né? Ele era respeitado, porque ele tinha um grande talento.
E ele cantava bem, sim.
Cantava bem. Ele é o vocalista do...
primeiro álbum, When Dream and the United, que foi lançado em...
89, na verdade. Foi tudo muito rápido. Eles começaram a fazer shows com o Dominique, começaram a arrecadar público, a atrair mais gente. E quando animou, né? Quando eles realmente começaram a ficar animados com a situação, um grupo artístico de Las Vegas chamado Majesty abriu um processo.
Queria cobrar eles. Direitos pelo nome.
Exatamente, exatamente. E aí, eles, obviamente, né? Não tinham o que pagar, né, cara?
Tá maluco, né? Que você vai pagar. Eles foram atrás de outro nome.
Exatamente, foi aí que vários nomes surgiram. Meu.
Tinha uns absurdos até.
Cara, alguns dos nomes que foram sugeridos.
Eu lembro de Magos.
Magos. Tem M1.
É,
ou é. MD1, que não faz nenhum sentido. M1. Glasser, Magnus, M1. São alguns dos nomes.
Ia ser horrível uma banda com esse nome.
É de M1 com 5 caras na banda.
Parece nome de display lá, aquelas bandinhas boy bands, sabe?
Com vocês a M1, são os caras com chapéu e tal.
Fazendo uma dancinha.
E aí, claro, nenhum deles foi aprovado por nenhum, né? Até que o pai do Mike Portnoy resolveu fazer uma homenagem, né? Mas resolveu citar um cinema na Califórnia que se chama Dream Theater, que foi o nome que ficou. E agora já tem outro significado. Hoje em dia, Dream Theater
É a banda. Esse cinema aí que se for.
Tudo bem. Então, com nome novo, um contrato de gravadora, Dream Theater com uma formação estável, experiente, talentosa, entraram no estúdio, ficaram durante 3 semanas gravando sessões, faixas, jams, e colocaram tudo que eles queriam no álbum.
Na verdade, eram músicas que eles já tinham compostos naquele período que eles estavam parados, né? Sim. À procura do vocalista novo.
É, exatamente.
Eles sempre chegaram lá só pra ensaiar mesmo, lapidar do jeito que eles queriam as músicas e gravaram.
Por isso da rapidez.
É. Até porque mesmo a gravadora devia estar lá em cima querendo logo.
Algum resultado.
Algum resultado do investimento.
Exatamente. E colocaram sangue, todo o trabalho de... começou em 85 a banda, então em 89, 4 anos de trabalho. Lançaram, até que enfim fizeram eventos, anúncio em jornal, flyers e tudo pra lançar o When Dream and Day Unite.
No final, ninguém ouviu.
Foi um fracasso o álbum. Eu particularmente adoro, acho muito bom o álbum. Excelente.
O que eu mais acho legal nesse álbum é a voz do Dominique.
Dominique? Mas o Dominique me lembra muito o Labrie, cara.
Ele lembra, só que ele lembra o Labrie da fase do começo.
É verdade. É que é um negócio mais prog, né? Menos agressivo, menos metal, né, cara?
É mais prog.
E muito, muito bom esse disco, na minha opinião. Eu acho que os críticos não entenderam esse
também
disco.
Novamente, críticos.
Sucker.
Crítico sex.
E foi um fracasso, mas ele não foi só um fracasso, ele foi um puta fracasso.
Acionômico.
Gastronômico. É, tanto investimento, tanto apoio da gravadora pra nada, né?
Tanto que a crítica chegou a falar que ele tinha melodias enjoativas. Cara, eles não sabiam o que era o prog metal, acho, nessa época. Que as outras duas bandas que tinham era o Queen's Reach, que era uma banda muito mais pop, assim, eles tinham baladinhas, né? Coisinha melosa. E o Fates Warning, que era uma coisa tão pesada que nem era prog metal. O Dream Theater tava entre essas duas coisas. Entre essas duas coisas, não. Tava entre o rock progressivo e a coisa mais pesada do heavy metal. Então acho que eles não entenderam direito o que era, né?
E aí não conseguiram compreender, não consegue, mete o pau.
Mete o pau. É. Bem assim, crítico.
É. Foi tão ruim, mas tão ruim, o álbum que a turnê teve 5 shows.
Em Nova York.
Em Nova York. A banda não ia. Acho a gravadora que... não ia pagar pra eles saírem de Nova York nunca.
Como média, você acha que eles fizeram mais shows do que depois do lançamento do álbum?
Com certeza. E 5 shows, depois do quarto demitiram o Dominique.
É.
Mas aí.
Ele teve que fazer o 5º show.
Exatamente. Aí. Ele foi convidado pra fazer um show no Hotel Ritz, em Nova York.
Espero que seja um hotel chique. É, ou não, né?
É, não, é um bom hotel, é famoso. E depois dessa apresentação, eles.
Eles foram abrir pra uma banda famosa aí.
Pro Marília, que é uma banda de prog?
Progressivo. Um pouco mais pop.
O Dominique foi demitido. Isso.
Coitado. Eu acho que ele não era bem o culpado disso, né? Mas tudo bem.
Não, mas demitiram ele por.
Por desavenças criativas. Isso,
é.
Clássica desculpa.
É, quando os caras
não
se bem,
né? Banda, tchau.
Exatamente. É, aí depois que ele foi demitido, a banda ficou novamente sem vocalista.
Foi 2 anos, né, que os caras falaram.
Fizeram audições pra ouvir vários vocalistas, muitos vocalistas famosos.
Parece que eles receberam, assim, 200 fitas
de vocalistas.
Tipo, isso é bastante pra uma banda que não
tinha nada.
Não tinha,
né,
uma projeção, assim, famosa.
Quem era o Dream Theater, né, cara? Aí...
É, tinha lançado um álbum, tinha aquela capa tosquíssima por acaso.
Você não gosta da capa?
Meu Deus! Que capa escura. Que negócio rosa, assim, sabe? O cara de seminu.
Sei lá. É...
Preza levar uma ferroada.
Ah, não. Não, mas sei lá, não é um tom de arte, não? Sem arte?
Que arte? Se alguém puder me explicar, eu agradeço.
É, bem. E. Então, em 91, mais ou menos, eles, cansados já de ouvir, né? Várias demos, acabaram conhecendo James LaBrie.
Kevin James.
Ah, agora entendi porque. Depois que o LaBrie entrou na banda, ele na verdade adotou, ou desadotou, o primeiro nome.
Ele ocultou.
Ele ocultou. Que era uma. De um jeito ele tinha uma coincidência muito forte em nomes, né? Que tinha o John Petrucci, o John Young, o Kevin Moore e o Kevin LaBrie. Era muitos Kevins, muitos Johns. Então, pra não confundir, sei lá porque ele fez isso, porque tinham duas pessoas com o mesmo nome.
Ele já tinha dois Johns.
E ele adotou.
Imagina quando você deu o segundo nome do John Muyang, né, cara? Sei lá, Kuo Muyang.
É, e aí ele acabou adotando mesmo o segundo nome, o James.
James.
Aí ficou James LaBrie, Kevin Moore e o resto da banda com o John. Né?
Ele vai saber. Até porque James LaBrie tem muito mais presença do que Kevin LaBrie.
Que é, como o James LaBrie é muito mais.
Kevin é meio gay, assim. Na verdade, ele. O Kevin James LaBrie. Ele mandou uma fita, né?
Ele viajou do Canadá para os Estados Unidos.
Então, não, mas primeiro ele mandou uma fita e tal, porque ele tinha se interessado pelo som do Dream Theater e achou que a banda tinha futuro. Ele me mandou a fita, uma boa, os caras chamaram ele pra vir de lá pra ensaiar. E depois da terceira música eles já contrataram o cara.
Automático. Puta acerto, né, cara? Não dá pra imaginar, né, cara, um outro vocal ali, né, cara?
Não dá,
cara. O LaBrie, ele tem um alcance de nota de inacreditável.
Por mais que falem mal dele, assim, por mais que os fãs xaropes falem que ele é o pior ali, o patinho feio, cara, é a voz do Dream Theater, não tem como mudar. Pode colocar um cara muito melhor pra ele, que seja pra banda, que seja como vocalista, assim, mais técnico e tal, ou com um timbre diferente, não vai encaixar. São 25 anos ouvindo a mesma voz, cara, não tem como.
A identidade da banda é aquela voz, né?
É.
Tá muito no DNA dos caras, com certeza.
Uma coisa que é estranha é que o Labrie, ele veio de uma banda de glam rock.
Exatamente isso que eu ia falar agora.
Winter Rose.
Já ouviu?
Lançou um CD só. Então, não deve ser bom.
Ô, louco. Deixa eu abrir no vocal.
Era um power trio de glam rock.
Meu Deus.
Não sei, eu nunca ouvi.
Sabe qual é o problema disso? É que essas coisas se fantasiavam.
Sim, imagina.
Imagina o Labrie.
O Labrie com aquele cabelo tudo arrebentado. Roupa de nylon.
Roupa de nylon, maquiagem mal feita.
Maquiagem mal feita. Uma guitarra rosa.
A gente precisa achar uma foto disso, cara. Tem que pôr na capa da... Muito bom. Depois de encontrado um novo vocalista, né, a banda voltou a fazer shows. E é legal, porque o Dream Theater é uma banda muito azarada. E sempre Nova York é a que acolhe eles mesmo. Eles são de lá,
é,
mas
a casa deles.
É a casa deles. Porque eles voltaram a fazer show e tinham lançado um CD por uma gravadora, né? Imagina como é difícil fazer isso, né? E, no fim das contas, eles voltaram a tocar em bar em Nova York, né? Por aí, em gueto. Mas, na verdade, eles curtiram a fama de sucesso. Porque, de tanto tocar em barzinhos, eles conseguiram gravar mais uma demo. Chamou a atenção de uma gravadora. Uma gravadora muito esperta, por sinal. Ou muito louca. Porque ela ouviu 3 músicas da demo e assinou um contrato pra 7 álbuns.
7 álbuns.
É, sendo que o primeiro tinha sido um fracasso. Como é que um cara faça 7, né, cara? Se fizer 7
ele mesmo. Era muito fã de alguma coisa. Eu acho que eles tocaram uma cover no final.
É, ainda é. Covers deles, pô, conquistam, hein?
Ah, mas essa história não tem final feliz. Não tem nada.
É, exatamente. Isso fica pra. Depois. Então, depois que eles gravaram esse puta contrato, eles se fecharam de novo no estúdio para começar as gravações do que seria, na minha opinião, um álbum muito bom, mas ao mesmo tempo muito ruim, que é o Images and Words, que é um álbum que você consegue ouvir da primeira até a última música sem pular nenhuma. É raro um disco que você consegue ouvir todas seguidas.
Uhum.
Mas não é Dream Theater, mas nem de longe, cara. É música de MTV. A música, o álbum projetou a banda nacionalmente, internacionalmente.
Uhum.
Fez um sucesso estrondoso, ganhou disco de ouro nos Estados Unidos, ganhou disco de platina no Japão. Foi um sucesso, gerou DVD, gerou CDs ao vivo.
Mas isso foi graças à divulgação da gravadora, né? Que era o East West.
Era East West, era um braço da Elektra Records.
Elektra Records, grande Elektra Records. Era uma grande gravadora. E eles investiram já, eles fizeram um clipe de uma música que era...
Ah, o clipe da primeira música foi de Another Day.
Another Day.
Não fez sucesso.
Não. Tanto que nas rádios o que tocava não era o single, que era Another Day, mas a Pull Me Under.
Que foi a música que levou a banda.
Que chegou a tocar e depois eles foram e fizeram um vídeo dessa música.
Óbvio. Okay. E ainda eles fizeram depois uma outra música, Take the Time, que também ficou ali junto com Another Day, não tocou muito. Mas Pull Me Under explodiu, cara. Nunca vi uma banda com uma música fazer tanto sucesso, cara. Pull Me Under abriu o caminho pro Dream Theater. Passava na MTV direta. É uma música de MTV. Pull Me Under é uma música tipicamente MTV. Por isso eu gosto dela.
Por isso eu sou implicante.
Cara, Dream Theater MTV? Quando, cara? Só aí,
é,
né?
É que eles,
cara,
não fazem vídeo, né? Por isso que não passa.
É, não, mas.
Mas não, eu não sei, eu gosto de Images and Words do mesmo jeito que eu gosto de, sei lá, When Dream and the Night, do Awake. Pra mim é um álbum do Dream Theater normal. E é um dos mais conceituados pelos fãs.
A maioria da MTV, né?
Não, os fãs de Dream Theater mesmo. Eu acho que principalmente porque tinha a Metropolis Parte 1.
É, então esse CD, a Metropolis é a que faz a balança, né, cara, ficar normal, porque é foda, essa música é foda.
Ah, sim.
É. E o Paul Meander, então, alavancou suas vendas, eles fizeram uma turnê, isso ajudou também, fizeram uma turnê nacional e internacional. A turnê no Japão ganhou um disco ao vivo, que é o Images and Words Live at Tokyo.
Ah.
É muito bom.
Criativo o nome.
Exatamente. Aí eles foram fazer a parte europeia da turnê. Também rendeu um álbum ao vivo, que é o Dream Theater's Live at the Market Club.
Certo? Famoso Market Club.
Famoso Market Club.
que todo mundo toca no Marquee Club. Se você vai pra Europa e não toca no Marquee Club, você não fez uma turnê na Europa. Principalmente bandas de progressivo.
Olha só, então Marquee Club rendeu um álbum ao vivo também pra banda.
Eu acho que esses álbuns aí foram lançados só pra cumprir o contrato.
Pra fazer parte do set?
Sete álbuns, lógico.
Aproveita a fama e faz um set agora.
Faz agora pra gente vender tudo de uma vez.
Ah, pensando bem, tem sentido, cara.
Faz. Tática de gravadora.
É lógico, né? Porque não vai esperar se sair um álbum por ano, 7 anos?
Não, né? Nunca.
Não.
A gravadora quer retorno ali, tem que aproveitar a alavancada que a banda deu.
A turnê acabou em 91 e se trancaram de novo em estúdio, porque nesse tempo, aí começa a máquina de composição, eles tinham escrito e já tinham feito várias músicas, vários rascunhos, né, do que seriam as novas gravações do novo álbum. O álbum ficou pronto de uma forma muito rápida também.
Isso é por causa da pressão da gravadora, que queria um álbum ali também, né, de novo, na hora. Que tinha que aproveitar o sucesso que a banda estava tendo. Foi a primeira vez, assim, que eles trabalharam com uma real pressão. Isso acabou influenciando na música também. Se for ver o Awake, que foi lançado, ele era muito mais soturno, tinha uns temas mais obscuros, assim.
E, pra mim, é a cara do Dream Theater.
É.
Porque eles tentaram retratar ali conflitos internos do ser humano, que eu acho que é o que eles estavam passando na turnê. A gente já falou no episódio 2 do Pink Prison que viajar na estrada deve ser complicado, né, cara?
É osso.
Então deve ter tido alguma coisa, alguma relação aí.
Com certeza.
Até porque tem uma música claramente que fala sobre isso, né, que fala sobre o vício do álcool que o Portnoy tinha. Né, o Mike Portnoy estava tentando se recuperar, na verdade.
Aham.
Uhum.
A música The Mirror.
A música The Mirror, ela fala sobre isso. Então, o período que eles passaram em viagem deve ter sido um período menos alegre, né? Um pouco mais obscuro na vida deles.
Até todo o sucesso que a banda estava tendo, acho que qualquer sucesso vem acompanhado, né, dos males, assim. A pressão que eles começaram a ter era muito grande. E era o segundo álbum, eles não eram experientes. O segundo álbum, você tem um sucesso a ponto de fazer uma turnê mundial, não acontece com todo mundo.
É, isso é verdade, isso é verdade. E uma line-up estável, né? Isso até fortalecia.
Uhum.
Eles enfrentaram esses problemas. Mas o problema que acontece é quando um dos membros quer desistir. Querem desistir como o Kevin Moore desistiu. O Kevin Moore, tecladista, ele abandonou o posto de tecladista, mas por um motivo muito simples. Ele disse que queria seguir o próprio caminho dele.
Uhum. Ele seguiu, tem grandes trabalhos.
Ele virou um grande tecladista de trilha sonora.
Sim.
De composição para artistas. Ele nunca mais entrou numa banda, né? Verdade.
Não, mas vai ver, é o cara quer, né? Certo, ele, eu acho.
Com certeza.
Mas ele gravou o Awake inteiro.
Ele
compôs música, tudo.
Tem várias músicas no Awake assinadas por ele, né?
Sim, músicas que só dele, por exemplo, tem lá também.
Exatamente. Então ele virou pra banda e disse que queria seguir o próprio caminho, que não queria mais excursionar, não queria mais contribuir pra esse estilo, ele queria seguir os interesses musicais dele. Isso fez com que o CD que já estava pronto pra ser lançado tivesse que ser retido, né, segurado, até que a banda encontrasse um novo tecladista, pra aí sim eles conseguirem sair em turnê e fazer mais uma vez a divulgação do álbum. Essa estratégia de lançar o álbum e fazer turnê, acho que fez vender bastante coisa, né? Deu certo.
Até porque não tem como você sair em turnê quando você tem 5 membros da banda e cada um toca só um instrumento. Cada um é uma parte essencial da música mesmo. Agora, se fosse só, por exemplo, bandas que o tecladista é só um participante especial ali, até vai, né? Dá pra você pegar qualquer um ali e tocar. Agora, quando é um cara, assim, a ponto que era o Kevin Moore, de participação na composição e ao vivo, você tem que parar um pouco, pisar no freio, arranjar alguém bom mesmo pro seu banda.
É, exatamente. Então, eles voltaram a fazer audições para novos tecladistas, mas no fim das contas eles acabaram convidando o que foi intitulado em revistas especializadas como o mais novo talento que surgiu no musical, que era o Jordan Rudess, que...
Tá maluco, cara?
Eu acho que foi.
Esse que surgiu no Awake foi o Derek Chivinho.
Calma.
Eles convidaram o Jordan Rudess pra tocar com eles pro lançamento do Awake. Chegaram a fazer shows com o Jordan Rudess, que foi considerado um novo talento dos teclados. É quase um Frank Aguiar americano, né? E o primeiro show que eles fizeram depois do lançamento do Awake foi um show em uma casa de show pequena, tava com a nova formação, todo mundo adorou o Jordan Rudess tocando, a banda adorou tocar com ele, foi uma coisa assim, foi bem recepcionada por todo mundo, o que gerou na verdade um convite oficial naquele dia, depois do show, pelo Portnoy, para que ele fosse tocar no... para que ele entrasse como tecladista da banda oficialmente. E ao contrário do que todo mundo poderia ter pensado, poderia ter imaginado, ele recusou.
Não, tô bem.
Ele recusou o convite e ele decidiu sair em turnê com a banda Dixie Drex, que era a banda que ele ficou tocando durante muitos anos, porque ele achava que lá ele ia ter mais, ele ia crescer mais, ele ia ter um crescimento melhor na outra banda.
Ele tinha mais espaço para composição, ele achou, né?
Exatamente.
Porque na verdade depois que ele entrou pro Dream Theater ele teve esse espaço, né?
O cara é um gênio, né?
Não, George Rudess é
Rocks. Trocadado, cara, ele não sei lá, trava-língua, sei lá. Então, os caras tomaram não na cara. Depois do show, tava tudo já pronto, todo mundo esperando, né, que ele viesse.
Que jogou um sintetizador no ânimo da banda.
Então eles acabaram chamando o tecladista Derek Sherinian, que é ex-Kiss e ex-Alice Cooper, porque ele é um excelente tecladista. Ele também fazia parte, né? Ele é o tecladista que fica, né, atrás do palco, como você falou, né? Ele é o cara que pode ser facilmente substituído, né?
Mas ele é um cara que manja muito também, né? Ele tem projetos paralelos assim, que são todos conduzidos em teclado mesmo, só que ele segue uma outra linha de teclado assim, mais parecido com o sintetizador. Não com o pianinho clássico.
É, e vários projetos que ele tem, até com os próprios membros.
Aham, já tocaram com membros do Dream Theater. É difícil falar. Dream Theater.
Então, com o Awake, lançado em outubro, no fim de 94, ele é, na minha opinião, um álbum com a cara do Dream Theater. Também aquilo ali é que é a banda. Mesmo que os fãs tenham recebido de uma forma mista, né?
Foi
meio...
um pouco dividida a opinião.
Mas também, cara, você tem os fãs da MTV que ouviram o Paul Meander, você tinha os fãs que ouviram o Andre and Night.
Night.
Você, pô, tem um shot ali, né? Até os críticos ficaram divididos. Né?
É porque é uma coisa. É diferente mesmo.
Muito comparar. Mais denso, muito mais com o corpo encorpado.
É carregadaço algo. Ele era muito mais complexo e até um pouco mais experimental do que os dois primeiros álbuns. E tinha lá, tipo, A Mind Beside Itself, que é uma música que ela dividia em três, né? Que era Otomania, que é um grande clássico instrumental.
Até hoje.
Absoluto. Que é instrumental. Tem Voices, que é uma música carregada pra caramba. E termina com The Silent Man, que é uma baladinha no violão. Ou seja, eles estavam explorando ali vários campos da música, né? Além do que eles já faziam no começo, eles começaram a explorar outras coisas. Tem o próprio The Mirror, que a gente já falou sobre o alcoolismo. É uma coisa que o Mike Portnoy vai fazer com um projeto pessoal uns anos pra frente aí, que são músicas que vão decorrer vários CDs.
Não é uma base, mas é um... É ali, né, cara? É a alma do Dream Theater, tava ali. Eles jogaram ali. Os anos de estudo, os caras fizeram 4, 5 anos de faculdade, sei lá, pra não fazer um Commander, né? Commander, na boa. Qualquer um faz. Me matem os fãs de Dream Theater, mas, meu, não dá, sabe? Não tem como se comparar com o Meander com, sei lá, Erotomania, sabe?
Não,
a qualidade da música é diferente.
O Meander é muito mais fácil tocar no Guitar Hero.
Com certeza. E eles fizeram turnê do álbum, novamente, a mesma tática.
Nessa mesma época, o Labrille teve um sério problema com intoxicação alimentar.
Você tá brincando?
Não, é sério, sério. Isso é importante, cara. Porque, tipo, de tanto que ele comeu um camarão, imagina onde ele deve ter comido esse camarão, comendo rodoviária, acho, camarão frito. E ele teve uma intoxicação alimentar, daí de tanto que ele vomitava por causa dessa intoxicação, ele teve uma ruptura das cordas vocais.
Meu Deus,
como cara, assim, imagina, cara? O cara vomitou, acho que sei lá,
a alma dele,
o intestino, né, dele saiu por cima. Porque ele chegou ao ponto de ter essa ruptura, e os médicos impediram ele de sair em turnê, né? E assim, só que ele foi mesmo assim. E dizem, né, até hoje, pelo que os fãs falam, que por causa desse evento a voz dele mudou drasticamente do Awake pro At the End of Season e depois pro Falling to Infinity. Tipo, é perceptível a mudança. Até o Awake ele tinha uma voz até um pouco mais rasgada e meio agressiva, e timbre até diferenciado. Só que assim que ele teve esse problema, nos próximos lançamentos dá pra você ver que ele tá um pouco mais contido, ele não tá soltando tanta voz por causa desse problema nas cordas vocais.
Caraca, cara, nunca fiquei sabendo disso.
Nossa, e até hoje. Certo que hoje a voz dele já mudou completamente.
Ele é outra coisa.
Então, a voz dele, hoje eu acho que ele tá no melhor ponto, mas, né, teve esse problema que influenciou tudo. Toda a carreira da banda.
Depois da turnê, que acabou em 95, eles decidiram. Tinha um vocalista novo, tinha um tecladista novo, eles decidiram parar pra se reorganizar. Né, dá uma parada.
Tem que dar.
Tem que dar, pra eles conseguirem até atingir os tons dos vocalistas, os vocalistas se acostumar.
É, pra você poder lançar um álbum novo com uma nova formação é um processo muito complicado.
Com certeza. Só que aí entra uma coisa que a gente tem que comentar, que é o papel dos fãs na vida da banda. Na época existia uma lista, isso é 95, isso é o começo do começo da internet. Já existia uma lista de e-mail oficial do fã-clube, do Dream Theater, onde, óbvio, todo mundo poderia participar. Né? E a banda, por esse e-mail, a banda estava recebendo muitos pedidos para que eles soltassem uma música que eles só tocavam ao vivo. Que, na verdade, deveria ter entrado no e-mail de Van Words, mas...
A gravadora não deixou.
Exatamente, porque era muito grande. Na época do e-mail de Van Words, tinha 17 minutos, que a música é Change of Seasons.
Change of Seasons, que é o EP que eles lançaram.
Exatamente. Os fãs pediram tanto que por causa disso eles voltaram para ir pro estúdio. A banda voltou pro estúdio e gravaram então uma música de 23 minutos.
Eles rearranjaram tudo aquilo que eles faziam ao vivo. Cara, isso é muito complicado, tocar uma música que você nunca gravou. Não consigo imaginar isso.
Só ensaia em casa.
Só ensaia, sim. E eles vão mudando, né? Tipo, não tem um compromisso. Eles chegaram e rearranjaram ela pra ficar com aquele corpo de música de estúdio, né? Tem diferença entre a música que você toca ao vivo e a música que você toca no CD. Eles rearranjaram, deixaram ela bonitinha, no final ficou com 23 minutos e 9 segundos.
E aí foram lançar o EP em maio de 95, no mês de 95, mas não tinha só essa música. Eles preencheram com o que eles fazem muito bem feito e fazem até hoje, que são os covers de grandes clássicos das bandas que eles são fãs, e todos nós também somos fãs.
Ao vivo, né?
Eram músicas que eles tinham performado ao vivo, né? Tinham tocado ao vivo.
Tem Perfect Strangers, tem um medley do Led Zeppelin também, que é longuíssimo.
Puta, esse medley do Led Zeppelin é demais, cara. É uma puta loucura, puta.
Bem isso.
Tinham músicas do Elton John.
Grande Elton John.
Tudo bem que o Dream Theater tem muita influência, mas olha de onde ele vai tirar as influências dele.
Acho que todo episódio a gente vai citar o Elton John de algum jeito, né?
Certeza. Elton John, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis, Journey, Kansas e Six Tracks. A banda que o George Woods foi tocar. Depois de um tempo.
Eles botaram isso daí só pra puxar o saco do Jordan Rhodes, acho.
É, lógico, só pra falar, viu? A gente lembra de você, cara. Volta aí.
Vem tocar, seu careca.
E eles fizeram alguns shows dentro dos Estados Unidos mesmo, só pra promover.
É porque era um EP, na verdade. Eles não queriam lançar como um álbum inteiro, só por causa dessa música. Eles lançaram como EP ali e tal.
E outra, ele queria férias também, né? Toca ali.
Pô, pelo amor de Deus, né?
Quatro estados e acabou, né, cara? Deixa eu descansar, né?
Mas o que é importante falar dessa época é que além disso, do canal de comunicação que eles tinham com os fãs, que é uma coisa que tem até hoje, cara. Se você falar com qualquer um, o Portnoy principalmente, que é um cara que tá sempre em contato com os fãs, só lá no fórum ele responde. Se você mandar um Twitter pra ele, ele vai responder. Que ele é um cara que se liga muito nos fãs, assim. Talvez explique um pouco porque os fãs são tão ligados à banda.
É, isso é verdade. Portnoy, na verdade, ele é o frontman da banda, querendo ou não.
Ele puxou é pra ele. Mas é...
É ele, ele. Hoje é que produz, é ele que. O selo, né? Dele hoje.
É dele. Mas é projeto de vida dele.
É, sem fogo. Ele foi convidado a tocar, né? Não convidado, ele criou,
mas. Demais. E tem outra coisa também, que nesse A Change of Seasons foi, pode ser percebido uma evolução das letras da banda. Que antes elas já eram bem feitinhas e tal, só que a maturidade que ele lidou com o tema desse EP foi, tipo, muito bem feito. Porque ele trata da morte da mãe dele, isso daí.
Ah, é?
É, fala sobre a morte da mãe dele, é dividido em várias partes, explicando toda a vida, assim. Agora ficou bem legal, assim, do jeito que
ele falou. Ele conta a história?
É, ele conta uma história ali, na verdade é um paralelo, só que é sobre a vida da mãe dele.
Não, muito legal. Pô, legal saber isso agora. Vou ouvir com outro louco.
Bem legal.
Certo. Então, depois que eles se lançaram em shows, né, pra divulgar o EP, eles realmente precisaram de uns meses para descansar, então eles pararam durante um tempo, não lançaram disco, não fizeram mais trabalhos novos. Só que eles, esse lance dos fãs, né, o jeito que eles interagem com os fãs, é que é realmente impressionante, porque eles iam parar durante o fim de 96, por aí, eles iam dar um break,
então
eles iam dar uma descansada. E tava chegando o Natal, e eles não queriam deixar os fãs tanto tempo sem material novo.
É porque eles pretendiam tirar um bom descanso, né?
Um bom descanso.
Pelo amor de Deus, cara.
Eles estavam desde 89, batidão, direto. São, a gente tá falando aí de, sei lá, 4, 5 anos, né? É muito tempo trabalhando direto.
Oh.
E aí eles queriam descansar, mas não queriam deixar os fãs na mão. Eles fizeram, na verdade, uma coletânea de várias músicas ao vivo que eles tocaram. Mais uma vez, essa característica de juntar as demos, né? Que hoje não é mais demo, mas... As demos, né? Que eles
faziam, acho que até 2005 eles faziam isso.
Exatamente. Eles lançaram no Natal um CD de Natal do Dream Theater. Que tinham nesse disco específico, existiam gravações raras do começo da carreira.
É,
demos
verdade.
Até da época do Magic.
Do Magic. Assim,
são gravações muito, muito, muito raras mesmo, assim, sabe? E essa tradição começou a ocorrer todo ano. Todo ano o fã-clube oficial recebiam em primeira mão o CD de Natal da banda, e isso durou até 2005, né? E depois eles pararam aquele negócio, como velho pra gravar todo o Natal.
Acho que também porque eles têm, sei lá, cada álbum que eles lançam um DVD e um CD ao vivo.
É.
Acho que acaba ficando, sei lá, a não ser que eles têm material lá.
Hoje em dia não tem material, né?
Ah, eles já deram tudo, assim, tipo, o Dream Theater tem muito material, cara. Se você abrir qualquer perfil deles, assim, tipo no Metal Archives, alguma coisa assim. É muita. A discografia deles é extensíssima, se for considerar tudo. Então não tem o que eles estarem mandando tanto assim.
Quando eu tirar. Pois é, e depois desse clima de Natal, a gente vai colocar duas músicas desse período do começo da carreira, meio Majesty e Dream Theater. O começo de Dream Theater e o fim do Majesty. Certo?
Exatamente. Que música você quer pôr?
Eu vou pôr uma do Majesty. A primeira música do álbum The Majesty Demos, Another One, assinado pelo John Petrucci.
Bom, então eu vou chutar o pé, não. Vou dar uma bicuda na porta. Eu quero que a gente toque agora Metrópolis Parte 1.
Nossa senhora, a gente já começa vendo... Nossa, a nata. Muito bem, então, Dream Theater, Another One e Metrópolis pra vocês agora. We'll be right back. Muito bem, depois dessa
aula de rock progressivo, metal progressivo,
aula de metal progressivo, a gente começa agora a falar então daquele que seria o álbum que tem uma importância fundamental na banda. Ele é realmente, eu diria que ele é o mais importante de todos.
Ele é um álbum tenso.
Ele é um álbum, exatamente, por ser tão tenso e ter deixado os integrantes tão na corda bamba.
Eles ficaram putos, cara, isso é verdade.
Exatamente. Então a gente vai falar agora do Falling into Infinity, álbum, quarto álbum da banda, e que gerou muito estresse aí pra banda inteira.
Durou tanto tempo assim, ó, esse clima, que na verdade no final de tudo, o processo e tal, eles tinham composto quase dois álbuns completos. E tanto que, se for considerar tudo que eles fizeram, tanta pressão que a gravadora estava em cima deles.
Exatamente, mas vamos entender o que aconteceu.
Exatamente.
Depois que eles voltaram do... Na verdade, enquanto eles estavam descansando, houve uma troca de poderes da gravadora. A diretoria da época, que assinou com eles, acabou saindo, e uma nova diretoria assumiu.
Uma outra visão sobre música.
Uma outra visão sobre música e com um completo desconhecimento do que era a banda.
Exatamente.
Né? Porque tudo isso que a gente vai falar é porque os caras não entendiam o que era a banda. A visão de mercado musical que eles tinham era que, na verdade, o Dream Theater estava muito, muito além daquilo que o público poderia entender.
Exato. Porque, mesmo assim, deve ser as pessoas que entraram na diretoria ali, eles tinham uma visão, naquela época, 95, 96, 97, era uma outra música que estava tocando, cada vez mais básico, cada vez mais simples. Então o Dream Theater estava indo para um outro caminho, as músicas estavam ficando mais complexas, mais difíceis de serem absorvidas pelo público padrão.
Exatamente. E isso gerou uma série de mudanças na própria estrutura da gravação do álbum. A primeira coisa que aconteceu foi que a diretoria obrigou a banda a voltar aos estúdios.
Uma imposição, eles estavam em descanso. Foi mandar bem agora.
Exatamente. Eles obrigaram a banda inteira a voltar para gravar um álbum que fosse socialmente aceitável.
Sim. Né?
Que o público pudesse aceitar.
Um álbum poser.
É que nem mais ou menos. Mas eles queriam que a banda, que tinha na verdade um puta nome e poderia chamar muito dinheiro, né, pra gravadora, fosse o carro-chefe de uma evolução pop.
É.
Mais ou menos assim.
Dream Theater.
Dream Theater.
Mas são tudo de músicas.
Não sabendo nem o que eles estavam fazendo lá.
É.
Então, obrigaram eles a voltar ao estúdio, chamaram para coordenar essa mudança sonora que o Dream Theater iria ter, porque o gravador impôs um deadline para o lançamento de um CD, eles queriam um lançamento mais rápido possível da banda, com esse novo estilo musical, e para que tudo isso desse certo, eles chamaram um grande
produtor
musical, certo?
Sim, grande, entre aspas, lógico, né?
Claro, eles chamaram
Desmond Child, um cara que já... Não, só pra situar, né, quem não conhece o Desmond Child, ele já produziu Bon Jovi e, por incrível que pareça, quase, ele já produziu Shakira e Rick Martin.
Ele só é o autor do single, da música mais famosa do Rick Martin, que é o... Living the Vida Louca.
Viva a vida louca!
Eu vou repetir isso muitas vezes. Sim, exatamente. Esse produtor de Rick Martin, de Shakira e de Bon Jovi ganhou emprego para ser o produtor do novo som do Dream Theater. E ele chegou, como você diz, com o pé na porta, tapa na cara. Ele foi direcionado para trabalhar diretamente com o Petrucci
e com o Portnoy. Que é porque os dois eles já estavam assim, ligados na produção do próprio álbum, né? Eles já tinham esse interesse em produzir e co-produzir, no caso, com algum produtor externo. Então eles já estão entendendo mais, então eles queriam tomar as rédeas da situação, só que por imposição eles tiveram que trabalhar com Cecília Sacra.
Exatamente. Desmond Child chegou para terminar né, terminar não, né, acabar com os toques finais das músicas que estavam sendo produzidas naquele momento, é, de uma música, principalmente, né, ele cortou muita música, música ele recusou. Ele
funcionava como filtro da gravadora para a banda.
Exatamente.
Era um espião, assim. Nada passava por ele se ele não aprovasse. Então a banda podia compor a melhor música que fosse, se ele achasse que não era comercial, tá fora.
E eles compuseram muitas músicas, né, boas, e que ele filtrou tudo, né? Que é. Foi o que você falou lá do material de dois CDs.
Também tem um certo exagero, né? Se for ver bem assim, a intenção da banda, nesse caso, era fazer totalmente o oposto do que a gravadora queria. A intenção inicial do Portnoy era que o próximo álbum dele, depois do EP, era que fosse um álbum duplo. E ele estava estimando que fosse totalizar, assim, 140 minutos de música. Isso não é comercialmente viável mais nunca.
Nunca. Lógico que o Desmond Child jamais ia deixar, né, ele fazer isso.
Tanto que ele influenciou não só na infiltrar a música em si, ele fez os caras mudarem letra, mudarem arranjo, mudarem duração da música. Tipo,
ele foi o responsável por mudar o som da banda, praticamente.
É, era uma outra banda tendo que tocar a música que a gravadora queria.
Exatamente. Exatamente. Ele simplesmente mudou até o projeto gráfico. A capa é diferente.
Exato. Eles contrataram um cara externo que nunca tinha trabalhado com a banda. Esse cara também era bem chatinho. Ele não queria usar o logo da banda, que já era uma característica, aquelas letras que escreve de um título, no caso, né? O logo deles.
Uhum.
O cara não queria usar uma fonte de outra pessoa. Então ele foi lá, botou uma, sei lá, uma Comic Sans itálico e pronto.
Mas só não pode tirar muito sarro do cara que criou a capa do Fallen Infinite, porque ele, o homem que criou, é o Stormy Torgerson.
O cara
é o cara do Pink Floyd, né? É ele, claro, que compôs todas as capas do Pink Floyd.
Só que, pelo amor de Deus, né?
Quem tava no comando era o Desmond Child, né, cara? Ele chegou.
Na verdade, não era nem o Desmond Child, ele também era ali um pau mandado dos caras que eram da diretoria da gravadora.
Ah, sim, mas era ele que coordenava, né? Ele que trazia a palavra dos diretores, né? E fizeram, né, tudo sobre a influência dele. Isso resultou num álbum.
Inclusive, só voltando sobre o logo, que nesse daí é o primeiro álbum que, além de não usar a fonte já pré-determinada, é o primeiro que aquele símbolo do Dream Theater tão famoso, que é já vindo desde a época do Match, apareceu em todas as capas. Ele é praticamente desconsiderado nessa arte. Ele aparece ali no meio, branquinho, tá nem aí, ele não faz nem parte da imagem em si.
Exatamente, isso vai mudar até a imagem da banda. O logo é muito importante a gente comentar. Esse logo da banda, que virou tatuagem no braço de muita gente já, que eu conheço, por sinal, ele foi uma criação, uma adaptação.
Adequação atual.
Adequação pelo Charlie Dominique, que é aquele vocalista. Aquele vocalista lá de trás, que ele fez, na verdade, pra entrar no primeiro álbum, When Dream Day and Night. E, na verdade, o logo todo, ele é uma junção de três letras gregas, mais um símbolo, né, formando o que o pessoal chama de símbolo majestoso.
Eu achei que era um M mais um ômega.
Então,
ômega não.
Não, na verdade as letras são Fi, que é a bolinha,
uh-huh.
O Mu, que é não é o M, mas é uma letra esquisita, e a letra lambda, em maiúsculas.
Que é um I?
É um A, na verdade ele é um A meio torto, assim. É porque, na verdade, o lambda, ele é, na verdade, a fonte do Dream Theater. O Dream Theater, em cima, ele tem o A. Aquele A é grego, né? Tem a escrita em cima é grega, na verdade. Ela tem uma composição grega, né, de escrita e tal. E embaixo ele tem o Fi, o Mu, que
é tudo adaptado.
É tudo adaptado. É. E mais um M, né? Porque tem uma junção aí.
Que é o M de Médici.
É, o M de Médici. Porque mesmo eles trocando o nome, eles não trocaram o logo, né? Eles não. Na verdade, eles quiseram fazer uma referência até ao primeiro nome da banda.
Exatamente. Também porque esse logo aí, ele é baseado no logo da personagem histórica, né?
Exatamente, é da rainha Mary, Queen of Scots.
É a rainha dos escoceses.
A rainha dos escoceses. A gente vai deixar um link
pra pesquisa dela. A biografia da Mary.
É.
Ela é uma figura histórica, várias bandas já trataram dela e tal. Bandas que tratam dessa falam bastante sobre ela.
Uma pessoa bem importante.
Ela deve ter sido muito. Deve ter sido a alegria dos escoceses.
Tá certo. Mas tudo isso foi jogado fora, né, cara? Tudo isso...
Sim, tudo que a banda tinha construído.
Todo o conceito, né?
Todo a própria identidade da banda, todo o desenvolvimento musical, o lírico que estavam tendo até aquele momento, tipo, foda-se. A gravadora queria uma coisa totalmente diferente.
Exatamente. O álbum alcançou um sucesso nenhum? É difícil?
Cara, Dream Fail, né, cara? Pô, os fãs... Nenhum fã gostou desse álbum. A crítica massacrou. Praticamente falou que era um, sei lá, um velho tentando sua moderninha, talvez.
Quem sabe.
Mas não tinha como, cara. Eles não estavam preparados. Preparados não, eles não queriam fazer um álbum daqueles, né? Eu não tenho que eu sempre pôr isso.
Exatamente. Eles conseguiram fazer um álbum que não agradou ninguém, né? Nem a gravadora ficou feliz com o resultado.
Lógico, não agradou a gravadora, né, por consequência. Não deve ter agradado nem o Desmond Child e muito menos os caras da banda.
Com certeza. Até porque ele não encaixou nenhum Viva La Vida Louca na voz do Labrinho.
Tinha como se botar bolero no Dream Theater.
Mas mesmo assim, como é de costume da banda, o álbum rendeu um álbum ao vivo, que é sempre... sobre as turnês, né? Toda turnê eles fazem um álbum ao vivo. Dessa vez eles fizeram um álbum duplo, que foi os shows gravados na França e na Holanda, que é o Once in a Lifetime.
Esse famoso.
O famoso disco é bom porque tem várias músicas legais ali, né? Não só as músicas do álbum. E também rendeu um vídeo, uma filmagem. Eu não sei se virou um DVD, que é o Five Years in a Lifetime.
Um documentário.
Um documentário faz o Jornal Lifetime.
Teve um vídeo também pra divulgar esse álbum que a gravadora fez.
Isso é que conta desde o começo da banda, na verdade desde quando o Kevin Moore saiu lá no Awake até agora o lançamento do Pain Infinite. Bom, então eles acabaram fazendo o mesmo esquema de divulgação, mas que não deu muito certo. Anos depois, no DVD, sobre a carreira da banda e tudo mais.
O documentário, que é licenciado também, de lançar vários documentários sobre a banda, tá? Sobre o processo de composição, essas coisas. Que é um material interessante, porque eles sabem que os fãs vão comprar de qualquer jeito.
É legal que tem que ter essa visão. Tudo que eles fazem, ele tem uma... É voltado direto pro público dele, né? Por isso que os fãs, pelo menos aqui no Brasil, são tão fissurados, né? Porque tem todo esse apoio pra ele.
É uma visão estratégica, cara. Ele conhece o público dele. Ele sabe o que ele pode lançar que vai vender horrores.
Com certeza, com certeza. E é legal esse sentimento que a própria banda tem, né? Esse carinho que a banda tem. Até pelo fã-clube oficial, né? Todo grupo, todo artista tem um fã-clube oficial, mas o deles participam efetivamente, realmente, né? Até hoje, assim.
Eles têm uma áurea, assim, de banda consagrada que tá muito próximo do Iron Maiden, já. Que já é, tipo, uma religião, praticamente.
Até falam que o Twitter é o Iron Maiden progressivo, não como isso?
Já, claro. Muita gente fala.
Muita gente fala isso.
Por isso que o Iron Maiden tá até mais progressivo.
E durante esse tempo dessa batalha que teve com o Desmond Child, com a gravadora... E até com rejeição, né, das músicas, a banda pensou em desistir todas ao mesmo tempo, dar um boicote na gravadora e acabar com a banda.
Na verdade, o Portnoy ele chegou a considerar o fim da banda depois que foi lançado.
Exatamente.
Falou assim que se fosse pra ser assim, ele não queria mais. Né? Tipo, é lógico. Ninguém consegue trabalhar com essa pressão que eles sofreram.
E não é nem pressão, é com essa. Além da pressão, né? Tem essa.
Puta, meu, não era bom. A melhor coisa que ele fez depois foi, né, a própria gravadora. Que é pra ele tomar o controle da situação.
E ele diz isso em DVD, né? No documentário ele fala isso. Ele mesmo disse que pensou em sair da banda e tudo mais.
Na verdade ele não queria nem sair, ele queria terminar a banda mesmo, formar uma outra.
Exatamente. Bom, então depois dessa confusão toda, desse conflito todo, a gente merece colocar uma música que ilustre esse período conturbado desse disco que foi Dream Fail.
Dream Fail. Eu vou dizer que tem uma outra música ali eu gosto, cara. Ah, Fallen Years eu acho legal. É Peruvian, que eu não lembro o nome, mas eu acho legal também. Eu sei que tem Peruvian.
Peruvian Skies.
Peruvian Skies. Eu acho legalzinho, interessante. Tem Hell's Kitchen também, que é um instrumental. Tem
A única que eu gosto é a Tree of Tears. Tree of Young, só porque é triplo.
Olha, eu já ouvi Tree of Tears. Tem uma música, uma banda com esse nome?
Não, Tears for Fears.
Não. Tree of Tears. Eu acho que ou tem uma música de alguma outra banda ou uma banda com esse nome. Eu acho.
Certo. Qual a música que você vai tocar?
Vamos por Peruvian Skies.
Peruvian Skies. E eu, de sacanagem, eu vou por Ana Lee.
Ana Lee.
Assinado pelo James Labrie. Então agora vocês ficam com duas músicas do quarto álbum de estúdio.
Do pior álbum do Dream Theater. Exagero.
So helpless child, they invite your hands to feel their knees. Will you be the same? Shameless smile to steal from you the innocence that bleeds. Will they feel your pain? Trying to believe the scars unseen, the tears washed clean. You don't want to breathe the air you breathe. You don't know how you live a life alone. She keeps holding on, holding on to you.
as músicas que foram rejeitadas pela gravadora nesse processo todo, ele acabou sendo reunido em dois discos, né, e chamado The Fallen into Infinite Demos, que são todas as músicas que os caras queriam colocar, que eram todo conceitual, que era o trabalho do Dream Theater mesmo, e que o Desmond Child com a gravadora acabou recusando, né. Essa gravadora até que tem um papel muito importante na banda, porque é uma gravadora que não monta artistas, ela é, o Portnoy criou pra própria banda.
Pra ele, isso aí. O cara é uma visão, questão de administração, falando como um administrador, o cara é uma visão muito boa, sabe? Ter todo o controle ali. Pra uma banda que é do tamanho que é o Dream Theater, ele precisa ter uma visão assim, porque é uma empresa, de alguma forma. Ele tem uma visão muito bem feita sobre isso.
Ele tem uma visão muito parecida com o Gene Simmons, com o Kiss.
Né? Exato.
Uma visão mercadológica.
Isso. Só que ele, né, considerando as abissais proporções. Não temos uma camisinha do Dream Theater ainda.
É, nem teremos, eu espero. A gravadora é a Yetze. Não.
It's a Junk Records.
Não é It's a Junk Records.
Yetze Junk Records.
Peraí.
É o nome de uma música do When Dream and the Night.
Isso, e é Majesty ao contrário.
É verdade?
É verdade.
Caramba!
O nome da gravadora e da música é esse por causa do Majesty.
Olha,
eles
só
realmente gostavam do nome de Majesty. Eles realmente ficaram tristes de ter trocado.
O Portnoy deve ter estado genial, né? Isso quando ele pensou.
E é um selo semi-independente. E é Majesty ao contrário. O nome da banda. É, e não é só o nome, né? O Majesty. Que é a parte legal da gravadora. Esse selo é responsável pelo lançamento de vários demos e álbuns ao vivo e outros álbuns de projeto paralelo da banda.
Todo o material que eles tinham lá, eles lançaram, né? São inclusive tipo demos e álbuns antigos já.
Todos os extras, né? O que não deu pra publicar, né?
O que não deu.
Entre eles está o Magic Demos, que é com certeza o mais famoso de todos, né? Por ser a primeira. Tem demos do When Dream and Day Unite, tem demos do Image and Words, demos do Awake.
Demos do Awake é legal porque eles são as mesmas músicas, só que são com nomes diferentes. Eles mudaram durante o processo de composição, eles mudaram várias coisas nas letras e tal, nos títulos, inclusive. Tanto que nenhum título inicial é o que foi lançado no álbum mesmo.
Caramba.
O Awake.
E também tem o Train of Thought Instrumental Demos,
é o Train of Thought Instrumental, que a gente vai falar no próximo programa.
Ainda tem álbuns ao vivo e uma parte interessante que são os CDs de covers. Eles lançaram por esse selo covers, CDs com o nome Master of Puppets,
Sotano Metallica,
The Number of the Beast,
inteiro também, Dark Side of the Moon.
Que eu, puta, acho incrível. Tem um Petrucci com uma camisa havaiana destruindo.
impagável,
destruindo os solos.
Tem também o When Dream and the United Revisit, que é a nova formação tocando as músicas do primeiro álbum. Foi comemoração, acho que aos 15 anos do lançamento. Faz pouco tempo.
Tem o Made in Japan, teve cover.
Teve cover? Made in Japan.
E tem o Uncovered, de 2003 e 2005.
Esse daí, se não me engano, ele foi lançado como bônus, mano. Black Clouds and Silver Leaves. Uma edição especial lá que eu fiz.
Tem muito cover bom.
Nossa. Acho que ele. Na verdade, eles começaram a fazer isso aí não faz muito tempo, né? Foi na época do próprio Fallen to Infinity que eles começaram a tocar os álbuns inteiros assim, das bandas, né? Eles levaram ao máximo isso de fazer o cover. Porque cover eles tocavam e tal, nos shows e tal, mas dá pra chegar ao ponto de tocar o álbum inteiro de uma banda que eles gostavam, foi depois.
Eles tocaram músicas, né, de
Rush,
de Purple.
Tocavam Rush, de Purple, Led Zeppelin.
É bom que o Labrie consegue mais alcançar a voz do Robert Plant do que os tons do Deep Purple.
É, eu não sei. Ele tem uma voz meio fã, assim.
A gente coloca no post algumas demonstrações. Com certeza a gente tem que colocar algumas músicas desses álbuns mesmo, do cover. assim, pra o pessoal que não conhece conhecer aí.
Aham.
Como é tudo isso.
Então, pra ilustrar essa fase aí, vamos colocar, né, uma cover que a gente tanto falou, né, um tributo que eles prestam às bandas antigas. Que eu, vamos colocar do, direto para aquele DVD que eles lançaram, que é o Dark Side of the Moon, tocado na íntegra. Vamos tocar aí a faixa que inaugurou o podcast no primeiro episódio. Vamos colocar Time, tocado por Dream Theater.
Muito bem, chegamos ao fim do lado A, desse primeiro podcast sobre o Dream Theater.
Parece que curto, né? Mas na verdade a gente resolveu dividir dessa forma para ficar um pouco equilibrado entre as duas fases da banda. As duas fases não, na verdade, os dois períodos que a gente dividiu para ficar melhor, né? A audição.
Exatamente. Vocês acabaram de ouvir um grande cover para finalizar essa primeira parte. Lembrando que a partir da segunda parte, que vai ao ar sexta-feira que vem, dia 5 de junho, a gente vai falar da época do Metrópolis pra frente.
Que é o ápice da banda que estão aí até hoje.
Exatamente. A gente vai comentar as curiosidades do Sands from the Memory, vai falar da composição do Metrópolis e vai chegar até o último álbum, Black Clouds and Silver Linings,
que é o último álbum deles lançado no ano passado, hein? Que a história não termina, então a gente vai fazer até o último álbum pra ficar uma coisa fechada.
Com certeza. Então, não percam, não deixem de ouvir, assinem nosso RSS do blog, assinem também o nosso RSS do podcast especial, está aqui embaixo do player. Pode clicar e assistir o nosso projeto, ouvir o nosso programa no Mevel, que é o nosso, onde a gente coloca o nosso podcast. Ah. Espalhem, divulguem, você fã do Dream Theater, passe para frente.
Amigos, famílias, professores e transeuntes.
E transeuntes, por favor, para eles, é muito importante. Divulguem o programa, a gente precisa dos seus comentários, comentem aí se você ouviu, comentem aqui embaixo o que você achou, complementem, critiquem ou dê uma sugestão pra gente melhorar no lado B do podcast do Dream Theater. E acompanhe nosso blog, estamos com várias análises de capas. Estão dando o que falar.
Reviews de CDs também. Em breve mais uma coluna surpresa.
Coluna surpresa. Isso significa que a gente não sabe ainda o que vai ser.
Eu sei, mas eu não quero falar.
Tá bom. Bandas querem mostrar seu som, mandem pra gente por e-mail, broadcast@gmail.com.
Você conhece alguma banda, pode mandar o e-mail da banda, algum contato, que por enquanto, assim que sobrar um tempo, a gente já vai começar a entrar em contato com as bandas, pra fazer essa divulgação, pra fazer, sei lá, uma parceria até com
a banda. Bem bolado.
Bem bolado, uma jogadinha ali de cunhão com a banda, pra gente poder divulgar. Outra coisa também que a gente tem que deixar claro, adicione a gente no Orkut. Isso, nosso aí. Perfil.
Exatamente, nós temos um perfil agora no Orkut.
Só procurar Procast lá, um usuário. E sigam no Twitter, que é o principal canal de comunicação.
Exatamente, lá vocês estão sabendo primeiro quando saiu o episódio, quando a gente está gravando, quando sai post no blog, enfim, e podem mandar um reply pra gente lá também. Sigam @podcastbr, mandem pra gente, pode mandar Twitter da banda, enfim, quer divulgar a banda, fala pra gente. A gente quer mostrar aqui o trabalho da cena progressiva, metal progressivo, post-rock progressivo, qualquer progressivo brasileiro.
Qualquer coisa ligada ao progressivo.
Exatamente, a gente coloca no começo de todo o programa como dica de música. E isso aí?
Isso aí, esperem pelo lado B. Virem o vinil daqui uma semana.